Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Vamos acordar, acorda pra vida, porque tá no ar mais uma edição da Metralhadora da Informação. É o número um das manhãs do Rádio Regional. Tá todo mundo ligado com a gente. Aqui a notícia chega primeiro, viu? Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Você que tá chegando em casa agora, depois de uma madrugada de trabalho, é hora daquele descanso. Pra você saindo de casa agora, você que tá na procura, na busca incansável do primeiro emprego, hoje pode ser o seu grande dia. Hoje é terça-feira, 24 de agosto de 2021, e o Tropa de Elite já está no ar, dividindo a bancada comigo. Do meu lado tem ele,
Marinho Santo.
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, todo mundo ligado. Forte abraço para cada um. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora o bicho pega. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, até as 8 da manhã. Olha, Scarpita. Cara, você nem a Ana Paula Scarpita tem ideia do que você é querido. O telefone, os ouvintes no zap da rádio. Cadê Robertinho Scarpita? Por onde anda? O que aconteceu? Mas tá de folga hoje. Folgas.
Uma folga forçada. Uma folga, né? Forçada, viu?
Mas merece também, né?
Mas estamos aqui para mais um programaço. A gente vai estar atualizando todas as informações. Essa onda de terror que aconteceu na Morada do Porto, Marinho Santos, deixou muita gente lá preocupada, viu? E um sinal de alerta que acende uma luz vermelha na questão da segurança pública nos condomínios residenciais, né? Morada do Porto, essa guerra de facções. Não é isso, repórter?
É verdade. Eu tenho todos os detalhes aqui no Tropa de Elite. Vamos fazer um amplo relato de tudo que ocorreu condomínio Moradas do Porto.
No programa de hoje também é terça-feira, e toda terça a gente traz uma entrevista, né? As terças, quartas e quintas. E hoje a gente vai bater um papo com ela, a Daniela Navarro, enfermeira Daniela Navarro. A gente vai estar atualizando todos os números da Covid, né? A porcentagem da população ilhéense, a expectativa. Vai ser uma entrevista bacana a partir das 7 horas, então, ao vivo aqui, Gabriela FM, para a gente falar de saúde na nossa cidade de Ilhéus, com a Daniela Navarro, ela que é assessora de gestão aí da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ilhéus. Você não pode perder, logo mais às 7 horas. Também às 7, coladinho, tem a opinião do Tropa de Elite, né? A gente sempre trazendo uma opinião, um alerta, um clamor aí para as autoridades. Ontem foi o dia do patrimônio histórico, né? E a gente tem em Ilhéus aqui um patrimônio riquíssimo, Marinho Santos, e que precisamos, né? Precisamos ter um olhar especial, preservação da história, né? E muita coisa bacana da época Ouro do Cacau, na cidade de Ilhéus. Não só em Ilhéus, mas em grandes cidades da Bahia. Para a galera que se amarra nessa questão da preservação do patrimônio histórico, a Bahia é rica nisso, viu?
Olha, Scarpita, no programa de hoje, falar logo sobre esse assunto que me preocupa e preocupa você do litoral norte de Ilhéus. Olha, bairro São Domingos, ali no trevo da Praia do Norte, pare o carro e saia andando. Saia andando que você vai ver como é que está aquela situação ali. Será que eu gostaria de chamar a atenção do prefeito de Ilhéus, dos vereadores de Ilhéus, da Câmara Municipal de Ilhéus, na verdade, para poder atentar, ficar todo mundo ligado naquela situação ali. Olha, o mar tá batendo forte, a maré batendo forte, tá jogando pedras, água, aquela água que tá ali não é água de chuva não, gente, é água do mar, tá transbordando, jogando água no asfalto e pedras também. A pancada do mar tá tão violenta que tá jogando pedras já, ó, do lado da pista, e a água, aquela água toda que você vê ali, repito, não é água de chuva, é água do mar. O mato tá batendo forte ali na praia do norte. E você que passa no local, será que as autoridades não estão vendo o que está acontecendo ou o que pode ocorrer se o mar estourar ali, se o mar estoura ali? O que vai acontecer, não somente com Ilhéus, mas as demais cidades, Serra Grande, Itacaré, Camamu, todo mundo que passa por ali. Então tem que chamar a atenção do prefeito Mário Alexandre, presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Gerbson Moraes, e os demais vereadores. Será que somente eu que estou vendo aquilo ali? Secretário Municipal de Obras do município de Ilhéus, o Átila Dócio, todo dia está chamando atenção aqui e ninguém está fazendo, ninguém está nem aí.
Eu vou além disso aí, Marinho Santos, eu acho que ali é um problema regional, né? A gente precisa chamar a responsabilidade para o governo do estado, a Secretaria de Infraestrutura do governo do estado. O Marcos Cavalcante tem que vir a Ilhéus. Ali é um acesso, né? Um acesso a Itacaré, Camamu, Maraú, a 001. Você vai ali, você vai até Salvador. Então, tem que chamar a responsabilidade também do governo do estado. Não só o município de Ilhéus, né? Mas ele chamar a atenção do governo do estado, chamar a atenção até da União, se necessário for. O problema precisa ser resolvido. Chega de ficar empurrando com a barriga aquele problema ali. Vamos trazer a previsão do tempo, já deixar todo mundo bem informado. Vem aí as manchetes do programa e antes disso a gente fala como é que tá o tempo e a temperatura aqui na nossa querida Ilhéus.
Como vai o tempo e a temperatura?
Bom tempo, Ilhéus, hoje parcialmente nublado, termômetros marcando 21 graus centígrados, 30% de probabilidade de chuva, de acordo com a agência Climatempo. E agora as manchetes do programa. Porque você sabe, você participa aqui, 3675-2000 ao vivo, 3675-2000 ao vivo, no WhatsApp 739-8829-1029. Tem os nossos correspondentes também, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, e para falar de futebol, Edenildo Braga. E agora sim, as manchetes do programa.
Tropa de Elite. E dois indivíduos do Salobrinho, Fafá e Bruno, morreram durante confronto com o Peto em Vitória da Conquista.
Governo do Estado publica novo aviso de licitação para implantação da nova rodovia Ilhéus Itabuna e trajeto levanta questionamentos.
E CIPM 70 encontra corpo de Cauã à beira do Rio Cachoeira, em proximidades do condomínio Moradas do Porto. Corpo ainda não liberado para sepultamento no Departamento de Polícia Técnica.
Vacinação Eliel segue com primeira dose para público de 18 anos e mais. Segunda dose nas unidades de saúde também continuam.
E facção rival e foi de barco ao Moradas do Porto. Três pessoas baleadas. Isaías morto e a irmã atingida na perna. A
apreensão de arma de fogo e prisão em flagrante delito em Vila Cachoeira. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
E polícia prende elemento com tablet e facas na central de abastecimento do bairro do Malhado em Ilhéus.
Questionário sobre a Avenida Soares Lopes já está disponível para a população opinar.
Homem transtornado ofende e desacata policiais militares da 69 e delegada de plantão na 7ª Corpim.
O ESC é a segunda entre melhores universidades jovens do Brasil.
O bambu gemeu no condomínio Moradas do Porto. Membros de facções é do tráfico de drogas, trocam tiros.
Essas e outras, a partir de agora, aqui na metralhadora da informação. O cara disse, será que foi Scarpita que ganhou na Loto em Ilhéus e não veio trabalhar na segunda-feira, viu?
Parecia.
2 milhões, apostas em Ilhéus levam um prêmio de 2 milhões e o outro de 152 mil na Lotomania. Se eu tivesse feito aquele jogo naquele dia, você também ia pensar, hein?
Scarpita
ganhou na Loto.
Deu um signal, sumiu do programa, rádio, tá gastando dinheiro.
Nossa, velho, já pensou? Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, Tropa de Elite já tá no ar.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6h14, 6h14. Olha, a polícia prendeu um elemento com tablet e facas. Central de Abastecimento, bairro do Malhado, os policiais da 68, Companhia Independente da Polícia Militar, eles foram acionados por populares quanto a suposto furto ocorrido durante madrugada em estabelecimento comercial, do qual foram subtraídos alguns objetos. Central de Abastecimento Malhado. Os militares efetuaram rondas ostensivas nas imediações e durante a manhã localizaram o elemento, o indivíduo, o suposto autor do delito, detido e agredido por populares. Desta forma, o homem foi levado ao atendimento médico e à delegacia de polícia. Efetuada a busca pessoal no indivíduo, verificou-se que esse elemento estava de posse dele, uma balança, um tablet e três facas. O indivíduo e todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Ilhéus, na 7ª Corpim, para adoção das medidas cabíveis. Repetindo, material apreendido: uma balança na cor preta, um tablet marca multilaser e três facas. Elemento foi deixado na Corpim para as medidas legais cabíveis.
É, seu Marinho Santos, ainda nessa pegada de polícia aqui, deixa eu trazer essa notícia. 70 CIPM mandando ver, ó, Vila Cachoeira, rapaz, Vila Cachoeira. Ontem, por volta das 6h40, a guarnição do Petro, através de denúncia anônima, foi informada que tinha uma quadrilha praticando roubo ali de veículos e assaltando aquela região, Maria Jape, Japu, Rio do Engenho, rua Vila Cachoeira, melhor dizendo aqui, não é na Vila Cachoeira não, viu? Rua Vila Cachoeira, sem número, lá no distrito do Japu. Ao chegar no local, então, foi efetuado o cerco à casa do suspeito, que tentou fugir pelo fundo e foi alcançado pelos policiais. A guarnição fez busca na casa e encontrou uma espingarda calibre 32, uma garrucha calibre 22, sendo o autor identificado em iniciais BGB dos Santos. O objeto e o elemento foi apresentado aí na Popó, seu Marinho Santos, para as medidas cabíveis. É a 70 CIPM atuando forte no combate à criminalidade. Imagina só, rapaz, Japu, Maria Jape e Rio do Engenho, aquela região ali, o pessoal tava, ó, botando terror lá, viu, praticando roubo de veículos e assaltos naquela região. Um abraço para todos aí ligados com a gente. A notícia chegando aqui na sua Gabriela FM. São 6h17 agora, 6h17, daqui a pouquinho, o primeiro giro regional. Vamos até a cidade de Uruçuca, né, com o Matheus Santos. Prefeito Moacir pedalou legal, viu, rapaz? Semana do ciclista aí, a semana passada. Ontem eu estava vendo nas redes sociais aí, o homem, ó, pedalou, viu? Senti falta do Zé Pedro pedalando também, a vereadora Magnólia, a Lili, né, rapaz?
O outro tá com ciúme do outro, viu? rapaz.
Olha, falar em Serra Grande, Marinho Santos, né? Eu já sei que você falou de Serra Grande aí, nesse pensamento seu. Hoje a audiência lá com o Saulo Pontes, né? Pra ver aquela questão do redutor de velocidade. Eu passava ontem na 001, realmente o pessoal tem abusado naquele trecho. Logo você passa a ponte, né? E aí você entra no território da cidade de Uruçuca, Serra Grande. E o pessoal tem exagerado na velocidade naquele trecho ali da Vila Sargi, né? Praia do Sargi.
É, logo na frente daquela saliência, né?
Isso.
Parece que você vai voar, viu?
Olha, para os buracos, agora falta colocar o redutor, viu?
Olha, mandando um abraço ao meu amigo Heraldo Santos, o Chiquinho. Chiquinho, Thales, o Chiquinho tá dizendo, ó. Olha, meus amigos, ó, desse jeito nós vamos passar pela Ponte Nova que estão fazendo lá em Juerana. Juerana, Aritaguá. Vai ser o jeito, porque é o único jeito é passar e estrear a Ponte Nova. A Ponte da Bamin.
Viu? As obras também estão avançadas lá na Ilhéus do Sul, quer ver, rapaz? Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação, bastidores da política, seu Marinho Santos. O Félix Mendonça Júnior, do PDT, ele admite conversas aí com o ACM Neto, mas não ressalta que não há decisão ainda sobre chapa, viu? Presidente do PDT da Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, afirmou que fica honrado em ter o nome lembrado aí pela executiva nacional do partido para compor a chapa com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ao governo da Bahia em 2022. O PDT nacional tem conversado bastante com a ACM Neto em torno de um eventual apoio do ex-prefeito à nossa candidatura aí à presidência, né? Seria aí o Ciro Gomes, bem como para tentar construir uma aliança na Bahia. E aí ele disse: olha, fico feliz e honrado de ter meu nome lembrado como possível representante do PDT numa eventual chapa com Neto, mas ainda não houve convite, não há nada confirmado. Por isso, por enquanto, sigo candidato a deputado federal, né, disputando aí a reeleição. É importante, gente, a gente tem acompanhado aí esse pré-período, né, dos pré-candidatos e nomes prováveis que vão disputar o governo do estado da Bahia. E é também a presidência, né, do Brasil. Nós temos aí uma eleição acirrada, uma eleição que a turma quer voltar à questão das coligações. Eu acho que essa eleição do ano passado, né, com o fim das coligações na proporcional, ou seja, o vereador, ele teve que mostrar que tem voto no partido, o partido tem que obter aquela quantidade de votos e acabar com aquela junção, né, da coligação. Um partido pequenininho junta com um partido grande e acaba transformando as pessoas, os candidatos, em mulas eleitorais. E a gente precisa acabar com isso. Eu também, na minha opinião, eu acho que o Brasil tem muito partido político. Partido demais. E presidentes de partido que botam interesses pessoais. Não existe coletividade. Então a gente precisa mudar essa realidade. E essa discussão, né, que está lá em Brasília para a eleição do ano que vem, onde iremos escolher deputado estadual, deputado federal, um senador, né, e governo do estado e presidente do Brasil. Essa corrida, inclusive o ACM Neto já está aí pré-agendando essa agenda para fazer a região aqui, Ilhéus, Itabuna, a região sul do estado. E, por outro lado, o candidato também do governo do estado, aí, o ex-governador e senador Jacques Wagner, também tem se articulado. E a gente vai continuar acompanhando o Marinho Santos. De uma coisa é certa, o ACM Neto, ele tem despontado numa preferência gigantesca. O desejo de mudança também toma conta, né, dos corações dos baianos. E vamos aguardar. A gente vai estar aqui acompanhando os bastidores da política. Chegando em Ilhéus também, a gente tem agora a expectativa para a publicação no Diário Oficial de hoje, no segundo escalão, né? Depois da reforma e a nomeação dos novos secretários, na sexta-feira, nós temos agora a expectativa para a nomeação do segundo e terceiro escalão, com isso também os administradores dos distritos da cidade de Ilhéus. Uma expectativa grande, né? Choros para uns, sorrisos para outros, seu Marinho Santos. Choros para um, sorriso para outro. Não é isso que você fala, Rafa?
Mas foram poucas as pessoas que choraram, porque na verdade...
Mas vai vir agora o segundo escalão.
Houve os remanejamentos no primeiro escalão.
Tem um segundo escalão.
Vamos aguardar o segundo escalão, o que é que vai acontecer, porque...
E o terceiro?
A campanha batendo a porta. Não pode atingir tudo e todos. Por quê? Porque a primeira-dama é candidata, né? E aí, meu amigo...
Vamos aguardar, viu? E outra coisa também, a gente precisa ter cuidado em Ilhéus para a gente não ficar sem representante, né? Ilhéus precisa ter voz efetiva e ativa, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá em Brasília, no Congresso Nacional.
O desenho de momento é este. O desenho de momento
dividir
é este.
Dividir voto...
Nem deputado estadual, nem deputado federal. É o meu desenho de momento, de agora.
Vamos dar uma
porque
passada.
Muita gente que chega aqui diz, chega, ó, eu sou de Ilhéus, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, eu nasci aqui, mas eu fui embora para Salvador. Todo mundo é de Ilhéus, mas ilhéense mesmo
não tem. Ilhéus precisa ter voz, né? Voltar a ter representação na Assembleia Legislativa.
Até que tinha, né?
É, E voltar a tê-la também em Brasília, né? Bater na porta. Esse negócio de ficar batendo na porta em deputado Copa do Mundo não dá certo. Vamos no zap? Dá moral pra quem dá moral pra gente!
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, tropa de Elite. Manda alôzão pro povo do São Miguel. Claudinha da Banana. Valeu, Claudinha. Nosso querido Cipa. Mário Santos Escarpito. Olha, peço que vocês divulguem aí as notícias do evento realizado em Juerana no último domingo. Em um futebol beneficente realizado em Juerana no último domingo em prol da menina Vanessa. Conseguimos arrecadar R$751. Desde já, agradecemos aí a vocês da Rádio Gabriela FM, em especial do Tropa de Elite, a comunidade de Tibina, Associação de Veteranos de Aritaguá, Força Jovem Escolinha, Força Jovem de Juerana, hein? Todos os demais colaboradores, um abraço aí pra vocês, beleza? É isso aí, tem que estar unido, viu? Olha o maluquinho lá de Guararema, alô Escarpita, bom dia, Marinho Santos, manda alô aí pra Cênis, Gilmar, Celi, Eliane, Miranda, doutor Anderson e doutora Adriana, viu? E olha, o SESC Senat, juntamente com a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, estarão realizando a mobilização nacional de combate ao uso de álcool e drogas nas rodovias. A equipe do SESC Senat e parceiros estarão a postos aí dia 25, é amanhã, na base do Thor, na rodovia Jorge Amado, a partir das 8 horas, das 8 até o meio-dia, com as abordagens sobre o tema, informações sobre os novos serviços online e presencial oferecidos, né, também com odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição, além de diversos cursos de desenvolvimento profissional. Serão oferecidos gratuitamente testes rápidos de sífilis, hepatite B, C e HIV, vacina H1N1 contra a gripe e orientações previdenciárias. Valeu, um abração aí, maluquinho. É, maluquinho, é o alô informativo, viu? Olha, bom dia, dupla do Tropa de Elite. Tomei sumido aqui no zap, mas vocês todos os dias mandam alô pra gente, hein? Promotores da Promo Prime. Ontem foi o dia do promotor de vendas, abençoando aí a semana nós. Valeu, Suzarte, abração pra você. Ariel tá lá na região do Santo Antônio. Tô aqui tomando um café e um gagal, rapaz, na caneca do Tropa de Elite. Torcedor da Juventus, um abraço, hein? Márcio, lá de Jundiaí, em São Paulo. Bom dia, Tropa de Elite. Tô aqui de longe curtindo vocês pelo aplicativo da Gabi. Valeu. Olha, bom dia, Tropa de Elite. Muda a Secretaria de Transporte e até agora nada. Dá uma solução pros ônibus voltarem. Não, cara, o homem assumiu sexta-feira, rapaz. Eu acredito que o Serpa vai resolver esse problema do transporte, viu, Marinho Santos? Nós precisamos aqui, o pessoal tá aqui, olha, nós precisamos, porque Sambaituba ganha mais dois horários à tarde e os outros distritos não, né? Precisa sentar, reunir todo mundo. É por isso que eu falo, tem que nomear logo o administrador, que o administrador tem que chegar junto para resolver isso aí. Capoeira Motoboy, conectado com Tropa de Elite, pedindo um alôzão para Central Motoboy Cachorro Louco, pertinho do Colégio Modelo. A turma 10 que acorda pra vida, cedinho, bem informado na Gabriela FM. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é Pitu Pedreiro do Vilela. Mandando um alô aí pros meus tios Michele e Dene, ligado no Tropa de Elite. Um alô pro meu cunhado Anderson Souza, em Ganes. É, rapaz, Jorge Oliveira, jornalista, um abraço aí. Ê, danado. Olha,
quem é Jorge Oliveira?
Jorge Oliveira, pediu pra mandar um alô aqui, jornalista Jorge Oliveira.
Quem que dá mandando?
Xará, rapaz. O Pitu, rapaz.
Pitu,
lá do Vilela. Viu? E pra gente fechar essa rodada aqui, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alôzão pra Dona Ota e Luzia, Val Jardineira, netinho da Polícia Civil, e a Rose. É o Ratinho Menezes, o Ratinho Prá, ligado com a gente. Vamos nessa, 6h27, já giro regional chegando. Eu volto no microfone com ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Agora são 6h27, 6h27, olha, Fafá e Bruno do Salobrinho morreram durante confronto com Peto em Vitória da Conquista. Noticiado, dois indivíduos morreram após entrarem em confronto com guarnições do Peto no bairro Senhorinha Cairo, em Vitória da Conquista. E as informações obtidas dão conta de que os indivíduos eram de Ilhéus, do bairro Salobrinho, rodovia Ilhéus e Tabuna. Eles foram identificados como sendo Fabrício e Luciano, vulgos Fafá e Bruno. Eles estariam envolvidos na tentativa de homicídio contra um jovem ocorrida na última sexta-feira. E segundo informações, meliantes já conhecidos da polícia, os homens ainda foram socorridos no fundo do camburão da viatura, da Petro lá de Conquista, mas já chegaram sem vida na emergência do hospital. Os corpos foram removidos para necrópsia no Departamento de Polícia Técnica lá de Vitória da Conquista e em seguida transladados para a cidade de Ilhéus. Então essa informação chegando procedente lá de Vitória da Conquista, o Fafá e também o Bruno, e a notícia do blog do Senna, o blog do Senna que é lá de Vitória da Conquista.
É, conta rapaz.
Tá aí, viu, Escapita?
Que coisa, viu? Olha, atenção, atenção, hein? O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Ilhéus, o SINZEP está convocando todos os servidores e associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária. Vai ser realizada amanhã, dia 25 de agosto, às 17 horas, em primeira convocação, com 50% mais um, ou às 17h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, seguindo medidas restritivas por conta da pandemia. Lá na sede administrativa do sindicato, na rua Carneiro da Rocha, 91, no centro da cidade de Ilhéus, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Na pauta desta Assembleia Geral Extraordinária do SINZEP, deliberar sobre contraproposta do governo municipal sobre a campanha salarial 2021. Presidente aí, José Joax Santos, nosso querido Joca. Agora sim, vamos até Uruçuca. Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos pedalou bastante, hein? Semana chegou e aí, vem com notícia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Abraçar todos os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite, que não perde, hein? Matheus Santos chegando com informações para hoje. Olha só, já está acontecendo a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Uruçuca com o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Reuniões foram realizadas com o Conselho, a Gestão da Assistência Social, o CRAS, o CREAS e a Sociedade Civil organizada para discussão dos eixos e elaboração das propostas. A culminância da conferência acontecerá dia 26 de agosto, onde assistiremos à palestra magna, apresentando as propostas para votação e eleição dos delegados para a conferência estadual. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, um abraço para você. Deu engasgada aí, eu acho que é a conexão. Fala aí, conexão, 14h, tem Suzy Luz, às 3, conexão 102.9. 102.9. 29 anos de sucesso, só da ela.
A rádio que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
E até às 8, um oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura, tem Tropa de Elite, eu tenho um recado do 9 Mistura. 9 Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, combate doenças alérgicas e fortalece o seu sistema respiratório. Auxilia no tratamento de diabetes e triglicérides. 9 Mistura é você livre da enxaqueca, infecções intestinais e da prisão de ventre. Eficaz no tratamento de TPM, inflamação no útero e ovário. Para o homem, é a saúde da próstata. 9 Mistura já vem pronto para consumo e você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais. Informações 739-8176-9745. Hoje é terça-feira, seu Marinho Santos. Hoje tem entrevista. Daqui a pouquinho, a partir das 7, ao vivo aqui no Tropa de Elite. Quem é que vai a gente vai estar entrevistando...
Daniela Navarro, a enfermeira, vai chegar aqui ao vivo daqui a pouquinho.
Pois é, a Daniela, que é assessora de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai estar fazendo um balanço da vacinação Covid-19 na cidade de Ilhéus. E você, sai daí não! Até às 8, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção SAF 9 Mistura, tá rolando, hein?
Tropa de Elite!
O destaque da volta!
Companhia Independente da Polícia Militar 70 encontra corpo de Cauã à beira do rio Cachoeira, proximidades do condomínio Moradas do Porto.
E na volta, o ESC é a segunda entre melhores universidades jovens do Brasil.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos de volta e até às 8. A notícia chegando primeiro aqui na sua Gabriela. São 6h37, bom dia, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Daqui a pouquinho, entrevista ao vivo, Daniela Navarro aqui no Tropa de Elite. Você não pode perder, hein? Fica ligado com a gente. Olha, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa UESC, ganha aí, né, um super indicativo. É a segunda melhor, né, entre as universidades jovens do Brasil. A Universidade Estadual de Santa Cruz é a segunda colocada no ranking das universidades jovens, com destaque para o curso de Engenharia Civil. O Times Higher Education, especializado em rankings mundiais de universidades, organizou uma lista com as melhores universidades jovens do mundo. A organização define como universidades jovens aquelas fundadas a partir de 1971. No Brasil, na categoria Engenharia Civil, 10 instituições foram ranqueadas aí, né? De acordo com a lista do The One, tem a Universidade Estadual Paulista, lá de São Paulo. Segundo lugar, a Universidade Estadual de Santa Cruz, o UESC, nossa querida Bahia, nossa região. Deixa eu bater palmas aqui, né, para toda a família da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Inclusive, na nossa pauta aqui, breve, professor Alessandro, reitor magnífico, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, vai estar com a gente. Agora, parabéns aí para a turma, né, o destaque desse prêmio aí, o curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Santa Cruz. São 6h38 agora, vamos convocar ele, Edenildo Braga, para falar de futebol no nosso programa, no Tropa de Elite. Edenildo Braga vem chegando sempre, né, no resumão. A gente convoca e ele vem com a notícia, ele vem com a informação. Tudo no mundo do futebol é com ele a partir de agora. Tá no ar o nosso...
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens, em geral, você encontra no Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro de Uruçuca. Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentaram na noite desta segunda-feira em São Januário, em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo terminou empatado pelo placar de 1-1. Em cobrança de pênalti, o artilheiro Fred colocou o Fluminense na frente do marcador. O empate aconteceu no segundo tempo com Sacha, que saiu do banco e deixou o placar igual. Com o resultado, o Atlético Mineiro chegou aos 38 pontos e se manteve na liderança da tabela do Brasileirão. O Fluminense foi a 18 pontos e terminou a rodada no 16º lugar, fora da zona de rebaixamento. O atacante argentino Mauro Zárate foi procurado pelo Vitória. O clube tenta se reforçar para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelo Galácticos Online. De acordo com o site, as negociações estão sendo realizadas entre o rubro-negro e o irmão do jogador, Nestor Zárate. O diretor de futebol do Vitória, Alex Brasil, afirmou que o jogador interessa ao clube pelas passagens por Lazio e Boca e destacou que seria um atleta para vestir a camisa e virar ídolo do Leão. O empate em 1-1 com o Jacuipense. Complicou ainda mais a situação do Santa Cruz na Série C. Na lanterna do Grupo A, com 8 pontos, o tricolor precisa de pelo menos um empate e 4 vitórias nos 5 jogos restantes para tentar evitar o rebaixamento para a 4ª divisão do futebol nacional. Matematicamente, o Santa Cruz precisa somar mais 13 pontos para alcançar 21. Pontuação considerada margem de segurança para evitar a queda. A bola rolou ontem, confirmando o Campeonato Brasileiro Série A, Fluminense e Atlético Mineiro 1-1. O América Mineiro, jogando em Belo Horizonte, perdeu para o Bragantino por 2-0. Campeonato Brasileiro Série C, Jacuipense e Santa Cruz, empate em 1-1. Nesta terça-feira, teremos jogos a serem realizados. Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola em 2 partidas. Guarani e Operário, CSA e Náutico. No finalzinho, abraçar aqui o Dinho do Cavalo e a equipe, sempre ligado, ouvindo aqui o Tropa de Elite da Gabriela FM. As informações esportivas em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra no Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro de Uruçuca. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui na 102.9. O Tropa de Elite segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, amigos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol na pauta aqui do Tropa de Elite.
Bola dentro.
E 18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café. Nosso campeoníssimo Zé Maria, viu? 7,2,9. Vamos no telefone 3675-2000. Ele tá na linha pra falar com a gente. 6h42. Salve, Jorge. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Ontem você folgou aí, você foi pegar o dinheiro que você ganhou da Lotomania, né?
Rapaz, aqui tem gente falando isso. Esse capítulo foi um dos ganhadores. Para com essa brincadeira. Para com essa brincadeira, viu? Com a mão, rapaz. Ai, viu?
Oi, capítulo.
Quem dera fosse, que Deus possa ouvir as suas palavras e eu possa ser um ganhador do passo. No próximo jogo. Fala, Jorge.
A deputada Ângela tem quantos mandatos?
Deputada Ângela Souza, 3 mandatos, representou tão muito bem Ilhéus e a nossa região, viu? E a gente tá sem voz lá.
Sim, mas 3 mandatos.
Aí,
com um prefeito diferente. Quando o filho dela foi apoiar ela, ela saiu do cenário. Para você ver, um ano e meio de mandato dele já tinha rejeição, ela perdeu a eleição, aí o cara agora, sem de cuidar da cidade, ele quer empurrar a esposa dele goela abaixo. Ele está vendo que não vai, não tem bagagem, ele não tem governo para isso. É um cara que abandonou a cidade, rapaz. Aquela cabeceira da ponte ali, aquele matagal ali, daqui uns dias vão dizer que aquela ali é restinga, não pode mais tirar, que é restinga, porque ele abandonou aquilo ali. Aqueles quiosques novos que mudou para ali, para o outro lado ali, aquilo ali está uma maloca. Aquilo ali, rapaz, era os estacionamentos que ia fazer, estacionamento para meu carro, não sei o quê. O cara não mexeu com nada até agora. Aí fica querendo fazer a mulher deputada. O cara, para fazer isso, o cara tem que ter mandato, rapaz. Algo feito alguma coisa pela cidade. O homem não vai na televisão falar nada, não procura uma rádio de peso para falar nada sobre a cidade. A cidade, um lixo desse aí, coletivo, nada funciona na cidade. E o cara quer empurrar a esposa dele lá abaixo. Ele tem que tomar vergonha, poxa, trabalhar e cuidar da cidade. Bom dia, meu irmão.
Salve, salve, Jorge. Olha, na verdade, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, nós ficamos nada mais, nada menos do que 10 anos fazendo uma assessoria direta para a deputada Ângela Souza e nós firmamos um pacto, eu e Scarpita, não tenho nada a reclamar, não tenho nada a falar da ex-deputada Ângela Souza.
Aí, como eu coloquei muito bem, né, Marinho Santos? Representou tão muito bem Ilhéus, nós temos aqui diversas ações frutos do mandato da deputada Ângela Souza. E que a gente precisa voltar a ter representação na Assembleia Legislativa. 4 anos aí, vai fechar ano que vem sem uma voz, né, de Ilhéus na Assembleia Legislativa. Então é importante a gente frisar isso aí. E nós aqui respeitamos as opiniões, né? Os fatos são sagrados e as opiniões são livres. Afinal de contas, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é verdade, seu Marinho Santos?
É verdade, é a metralhadora da informação.
6h45, 6h45. Tem notícia? Então vem com ele.
Marinho Santos!
Agora são 6 horas e 46 minutos em Ilhéus. Olha, a Companhia Independente da Polícia Militar, a 70, que tem o comando do capitão Álvaro, encontrou o corpo de Cauã. O corpo de Cauã estava à beira do rio Cachoeira, em proximidade do condomínio Moradas do Porto. O jovem Cauã foi encontrado pela polícia e próximo ao condomínio. O jovem estava desaparecido desde a noite do último dia 23, quando aconteceu um intenso tiroteio na localidade. E ainda segundo informações da polícia, o corpo de Cauã foi encontrado com perfurações, indicando uma possível morte por tiros. E para chegar até o corpo, os policiais da Companhia 70, eles precisaram adentrar a área de mata. O Cauã seria morador do residencial Cachoeira e estava no condomínio Moradas do Porto participando de uma festa de aniversário, quando de repente surgiu os criminosos que chegaram no local de Canoa. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre o tiroteio que ocorreu no condomínio Moradas do Porto.
Agora deixou a turma lá preocupada, né, Marinho Santos? Há muito tempo que não tinha uma rajada como foi aquela, rapaz. Eu vi alguns vídeos aí do local, preocupante a situação.
Preocupa também os integrantes da Companhia 70, o capitão Álvaro vai ter que tomar iniciativas urgentes na questão Morada do Porto.
A gente sabe que é a disputa, né, pelo comando. Né?
Disputa e aí, pelo comando do tráfico,
do
de,
tráfico
drogas.
De drogas. Do tráfico de drogas. Né? Tem as facções que tem os nomes aí, eu não sei os nomes não, mas a informação que chega pra gente aqui através do WhatsApp é que é uma guerra pelo tráfico, né? Não, pessoas... Quem manda aqui somos nós, é a facção tal. Não, é a facção... E aí fica aquela loucura, rapaz. E pessoas inocentes pagando essa guerra.
É isso aí.
Vamos pro telefone então, 3675-2000, mais uma participação ao vivo, já mais um giro regional com a nossa querida Nath Almeida, trazendo informações de mais cidades aqui da nossa região. Alô, alô, bom dia!
Bom dia!
Quem tá falando?
Valdemir do Malhado.
Valdemir, bairro do Malhado, um abração para você e pra todos aí do Malhado ouvindo a gente.
Obrigado.
Ligou pro Tropa de Elite por quê, Valdemir?
Pra falar sobre o São Domingo.
São Domingo.
Ontem eu passei lá, estava cheio de pedra, o mar está jogando mesmo. Eu lembro que na época de Jabe Ribeiro, era para fazer 9 cigões ali, só fizeram só 4. 4 ou 3, é um negócio desse, assim, que hoje é lá no São Miguel. E arrudiaram de pedra. E depois ele enganou o povo também, fazendo aquelas gaiolas com umas pedras dentro. Aí já acabou com tudo. E aí, é isso aí. Muito obrigado, um bom dia.
Bom
tchau.
Dia, bom dia, Valdemir. Rápido e questionado aí, Marinho Santos, a questão dos espigões. A gente precisa... eu acho que esse assunto já foi falado. A gente precisa buscar, gente, uma solução para isso. Essa é a minha opinião. Ah, mas o espigão foi errado, o dinheiro foi desviado. Me ajude, Marinho Santos.
O governador era César Borges.
Teve lá, o ministro
prefeito,
teve lá.
Na época, Jabes Ribeiro. Meu coração ficou partido quando eu vi a primeira caçamba de pedras sendo jogadas na areia da praia do bairro São Miguel.
São Miguel. Faz o espigão que vai resolver o problema. E espigões...
aí você imagina, cara, ó, agredir o mar, né? Agredir o mar. Aí foi...
Que coisa, onda, viu? Mas as pessoas estão atentas nisso aí, viu? As pessoas estão atentas e vamos seguindo. Vamos para mais um giro regional. Nath Almeida vem chegando.
a região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath. Venha com a notícia.
Bom dia, Robertinho Escarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Em Floresta Azul acontecerá repescagem de vacinação nesta quarta-feira, dia 25, das 8 da manhã às 13 horas, no Jardim Encantado. Qualquer pessoa acima dos 18 anos de idade que não tomou a primeira dose poderá ir ser vacinada. A Prefeitura Municipal de Caraí, através da Secretaria de Saúde, dará também mais um passo importante, passo no combate à Covid-19 no município, realizando a repescagem da primeira dose da vacina nos ibicaraenses maiores de 18 anos. A vacinação acontecerá no calçadão da Gama Pinto nesta terça-feira, dia 24, a partir das 8h30 da manhã. Para se vacinar com a primeira dose, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão nacional do SUS, além de comprovante de residência. Então, você que tem aí mais de 18 anos e ainda não tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, compareça e seja aí imunizado. Ainda em Bicaraí, agora no setor policial, um jovem identificado apenas pelo pronome de Mateus, de 22 anos, foi vítima de vários tiros de arma de fogo disparado por dois indivíduos que perseguiram em um automóvel Chevrolet Celta de cor branca. Após alvejar a vítima, antes de fugir, os criminosos ainda passaram o carro por cima de Mateus. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde segue internado. O caso aconteceu na noite do último domingo. Também na cidade de Bicaraí, faleceu Pedro Eduardo Silva Matos, de 62 anos, conhecido carinhosamente como Gordo Matos, fato ocorrido nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 23 de agosto. Eu vou ficando por aqui, segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos, e eu volto amanhã com mais um giro regional. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você. Amanhã você volta trazendo mais informações de Guararema, Itapé, Bicaraí, Floresta Azul. A região inteira é destaque aqui no Tropa de Elite, hein? Tá na hora, 6h52, antes do faturamento, eu volto o microfone com ele, o repórter Mário Santos. Daqui a pouquinho, Daniela Navarro, já ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, pra gente falar sobre Covid-19. Vamos fazer um balanço da vacinação, expectativa, a chamada para você que precisa concluir o seu esquema vacinal, importante, você que tomou a primeira dose, já chegou a data da sua segunda dose, tem que procurar uma sala de vacinação e tomar a segunda dose. Microfone 1, volta para ele então, aqui no Tropa.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 53 minutos. É 6h53. Olha, facção rival foi de barco até o condomínio Moradas do Porto, 3 pessoas baleadas, Isaías morto e a irmã atingida na perna. O ataque é de uma facção do tráfico de drogas a um grupo rival que estava no condomínio Moradas do Porto, teve cenas cinematográficas. Infelizmente, o evento não ficou restrito à ficção. O desfecho foi tragicamente real, já que 3 pessoas foram baleadas e uma dentre as vítimas morreu. E segundo a Polícia Civil, o fato ocorreu por volta dos 30 minutos do dia de ontem. Um grupo de 10 pessoas, armadas até os dentes, chegou ao condomínio Moradas do Porto, transportado por um barco que cortou as águas e poluídas do Rio Cachoeira. O grupo foi até um apartamento na rua Itacanoeira, onde estava acontecendo um aniversário, e abriu fogo contra os rivais. A disputa pelo tráfico de drogas. O ataque surpresa tirou a vida de Isaías Sintra dos Santos. Ele tinha 21 anos. Mesmo baleado, o Isaías conseguiu correr até uma outra rua e quase invadiu uma residência em busca de socorro. Quando chegou na entrada do imóvel, estranho. Ele morreu antes de ultrapassar a porta. Fabiane, irmã de Isaías, ela foi baleada em uma das pernas. E Lucas Souza, ele foi atingido no abdômen. E segundo a Polícia Militar, Companhia 70, os dois estão internados no Hospital Regional Costa do Cacau e não correm risco de morte. Então, nós não podemos aí afirmar que três vítimas têm envolvimento, as três, com o tráfico de drogas.
Então o saldo dessa guerra lá, duas vítimas fatais, né? O Cauã, que o corpo foi encontrado ontem, e o outro que morreu lá no local, né?
De repente pode ter sido bala perdida também, né?
É, complicado, viu, Marinho Santos? Complicado. Bom, tem gente na linha, o Adriano. Adriano fala aqui no Tropa de Elite. Alô, Adriano, bom dia, Adriano. Alô, Adriano, bom dia. Cadê o Adriano, rapaz? Adriano, bom dia, Adriano. Adriano já foi. Cochilou. Não vou pro rápido intervalo comercial. Na volta, então, tem entrevista, tem um comentário do Tropa, tem muita informação até as 8. O oferecimento da NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura e Empresta Crédito em Tropa de Elite. Todo mundo ligado, hein? 6h56 na Bahia.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia. O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Na hora, 7h07 na Bahia, 7h07, o nosso comentário de hoje é sobre a Estrada do Chocolate, que volta a estar em cartaz. Projeto idealizado pelo ex-secretário municipal do turismo na cidade de Ilhéus, Alcides Kruszewski, a gente não pode esquecer. E uma ideia super interessante, né? A gente conversava sobre as histórias dessa estrada Ilhéus Uruçuca, né? Cacau do lado esquerdo, Cacau do lado direito. E uma história linda. Rio do Braço, Castelo Novo, Banco do Pedro. Imagine você vivenciar os tempos áureos dos coronéis do Cacau, onde a riqueza e os costumes eram diretamente ligados à lavoura do fruto, que é a matéria-prima para a produção do chocolate. A gente sabe da importância desse fruto ouro da nossa região. Ilhéus, sem dúvida alguma, a capital da Costa do Cacau, orgulho para nós ilhéenses. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, que trafega constantemente pela Ilhéus Uruçuca, a 262, percebe um abandono por parte do governo do estado gigantesco. Eu conversava com o Marinho Santos em off. O governador tem um carinho especial por Ilhéus, mas tem deixado a desejar em Uruçuca, talvez pelo prefeito Moacir, não ser da base do governo do estado. Muitos buracos, bambus na pista. Nós temos uma construção do acesso ao Porto Sul acontecendo, próxima entrada do Itariri, que vai mudar também aquela realidade. Mas a proposta da Estrada do Chocolate, essa proposta é interessantíssima, principalmente para fomentar o nosso turismo. A história dos coronéis, suas fortunas. Nós temos uma ponte de ferro, gente. Você, meu amigo, você, minha amiga, você que é ilhense. Nós temos uma ponte de ferro linda e que precisa ser conservada lá no Rio do Braço. Você sai do Rio do Braço para chegar em Banco do Pedro ou vice-versa, está lá a ponte. Você, meu amigo, você que é minha amiga aí do Banco do Pedro, passava por aí e comentava com o Marinho Santos, isso aqui precisa ser preservado. Nosso querido amigo Maninho de Castelo Novo falava, olha, aqueles trilhos, na época que eu era vereador, queriam tirar isso lá nos anos 70, e ele batalhou para manter aqueles trilhos ainda lá na ponte de ferro. Muita gente não tem conhecimento disso, mas é um roteiro maravilhoso. Eu espero que o secretário estadual, né, do turismo, do governo da Bahia, possa agora tirar do papel e realmente concretizar esse projeto da Estrada do Chocolate, no acesso de Ilhéus a Uruçuca, saindo pela BR-101. a informação que chega para a gente que será reativada pela Setu, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, com a nova sinalização turística e melhorias na pista. Tem que recapear o trecho todo. Tem um trecho do São José que está uma buraqueira, que fale-me Deus, Nossa Senhora. Ali no trevo do acesso ao norte, você já vê lá, né, o portal indicando a Estrada do Chocolate. Mas depois o governo do estado deixou para lá. E tem que ter essa parceria, tem que buscar esta parceria. Nós temos aqui referência, chocolate premiadíssimo no mundo inteiro, saindo aqui de Ilhéus. É outro assunto que a gente vai falar nos próximos programas. Inclusive, que os cacauicultores daqui possam seguir o exemplo dos produtores lá do sul. Chega no porto de Ilhéus aí um navio carregado de cacau, e as indústrias, Marinho Santos, e você, amigo ouvinte, é que impõe o valor. A gente precisa unir também os cacauicultores, os produtores aqui, e dizer não. Ou paga o preço justo ou não desce um grão de cacau do porto. Tem que protestar, gente. A referência de Ilhéus no comércio internacional do cacau é muito boa. E nós temos aqui produtos de qualidade. Fica o nosso comentário de hoje e que a Estrada do Chocolate possa ser concretizada. É um roteiro maravilhoso. Eu vou falar nos próximos programas também e dar até uma ideia para a questão da APA do Cururupi. Ali esteve Tomé de Souza. Ali foi travada uma grande batalha dos índios, que é mais um ponto para a gente fomentar o turismo da nossa Ilhéus, que ficará para os próximos programas. Esse é o nosso comentário de hoje. Bom dia a você!
Mais música!
Mais informação!
Gabriela FM!
Tropa de Elite!
E a partir de agora tem entrevista no Tropa de Elite. 7:13, 7:13 na Bahia.
Bom dia!
Marinho Santos! A partir de agora a gente bate um papo com ela, enfermeira, né? Assessora de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, atendeu o nosso convite e tá aqui para conversar conosco. Não é isso, Marinho Santos?
É dar bom dia a Daniela Navarro e desejar boas-vindas aqui ao programa Tropa de Elite, a Gabriela FM. Bom dia, Daniela.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite.
Seja bem-vindo ao programa e desde já obrigado por aceitar o nosso convite. Afinal de contas, a gente tem acompanhado essa questão da vacinação Covid-19 na cidade de Ilhéus. Eu começo, Dani, perguntando qual a taxa hoje da população ilhéense vacinada com a COVID, contra a Covid-19.
Exato. Hoje nós temos já um quantitativo de praticamente 80% da população estimada vacinada com a primeira dose, mas a gente ainda não tem a segunda dose ainda tão consolidada. Por isso que a gente vem conclamando a população para que compareça aos postos de vacinação, às unidades que estão com disponibilização de vacinas, para poder vir tomar a segunda dose e garantir realmente uma tranquilidade contra esse vírus que está aí circulando ainda, né? A gente pode considerar que a pandemia não acabou, nós precisamos nos proteger e está sempre buscando essa segunda dose para que a gente esteja mais protegido.
É, dessa faixa etária e dessa dificuldade da segunda dose, qual o público-alvo que está dando mais trabalho de comparecer às salas para tomar a segunda dose?
Bom, são públicos variados, né? Hoje a gente já está vacinando 18 anos e mais para a primeira dose, né? É, estamos conclamando todo mundo que já tomou a primeira dose que volte, que venha, que tome realmente a segunda dose para poder estar protegido.
Bom, a cidade de Ilhéus virou referência na questão da Covid ao implantar o Covidário lá, o centro de Covid, no centro de convenções. Como é que está funcionando? E chegou até um boato de que estaria encerrando as atividades. Como é que fica a situação do Covidário, centro de Covid, lá no centro de convenções, Daniela?
Bom, o centro de convenções ainda continua funcionando, ainda 24 horas por dia, continua com os 20 leitos de UTI disponibilizados. Estamos praticamente em stand-by, né? A gente está nesse momento com um índice de contaminação dentro da cidade um tanto menor, né? Graças a Deus, a população ela tem se cuidado, né? A gente está tendo, com o avanço dessa vacinação, um quantitativo menor de pacientes, né? Mas a gente ainda está em sinal de alerta, né? A gente não pode considerar ainda que a pandemia esteja finalizada. O centro de convenções está funcionando ainda, né, atendendo os casos, porque ainda estão aparecendo casos positivos.
Enfermeira Daniela Navarro, como é que é estar na linha de frente no combate, cuidar de vidas?
Bom, realmente é uma questão bem, bem complexa. A gente se dedica praticamente o tempo inteiro a cuidar dessas pessoas, né? Uma vez que a gente fica sempre preocupado com relação a essa contaminação, né? Então é importante que a gente esteja sempre dedicado e ficar lá o tempo inteiro cuidando dessas pessoas para que a gente possa salvar o maior número de vidas.
É uma missão cumprida diariamente, né, Daniela?
Exatamente. Toda a equipe lá unida, coesa, dedicada, né, na expectativa de salvar o maior número de vidas possível.
Qual o diferencial ao combate ao coronavírus?
Bom, o coronavírus é um vírus bem específico que dá ao paciente um nível de gravidade muito alto, né? Um paciente que fica com uma série de complicações, né, durante o processo de infecção e que dependem de uma assistência muito especializada e muito específica, né? Muitos pacientes acabam evoluindo para intubação, como a gente já sabe, né? E a gente tenta ali o máximo evitar esse tipo de situação, mas que infelizmente às vezes o paciente acaba evoluindo nesses casos. Então a gente precisa de muita dedicação em cima do paciente o tempo inteiro, supervisão total, para que esse paciente venha a ter um bom desfecho e não venha a óbito.
Equipamentos de proteção é suficiente para a equipe?
Sim, com certeza. Sabendo utilizar o equipamento de proteção individual, a gente tem um cuidado, né? A gente tem uma prevenção de contaminação do profissional, mas precisa saber usar, né? Não pode ser utilizado de qualquer forma.
E o medo faz parte dos profissionais? Preocupa?
Preocupa, com certeza, né? Eu costumo dizer que quem não tem medo não se protege, né? Então aquela pessoa destemida, né? Aquela pessoa que não tem medo de nada, ela não se protege e acaba se contaminando. Então ter medo faz parte, né? Vai, com certeza a gente precisa ter o medo para que a gente possa se proteger.
Daniela, a gente está acompanhando também a redução da taxa de ocupação, né, em leitos de UTI. Como é que fica para a população regional e que Ilhéus vem atendendo essa população?
Exato. Ilhéus, graças a Deus, nesse período fez um excelente trabalho, né, de mobilização de leitos, de disponibilização. Foi referência aí para toda a região e ainda é, né, para toda a região, não só atendendo os casos de Ilhéus, mas chegamos a atender casos desde Gandu até Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Jequié. Todo mundo direcionou o polo de atenção à assistência aqui ao Covid-19 a Ilhéus. Então, quando existia superlotação nesses outros locais, a gente direcionava-se todos esses pacientes aqui para nossas unidades e conseguimos ter um sucesso nesse empreendimento que foi feito aqui, né? Principalmente com a construção do hospital de campanha, que salvou muitas vidas.
Ilhéus hoje tem quantas salas disponíveis para aplicação exclusiva do imunizante Covid-19?
Bom, estamos disponibilizando todas as unidades, os postos de saúde com unidades de vacina, todas essas unidades que têm vacina, a gente está disponibilizando a vacina do Covid-19, né, para poder tentar distribuir e elencar o maior número de pacientes possível, né, deixar mais próximo às suas residências para que eles não precisem se deslocar, né, espalhando, né, a vacina pela cidade para que a gente deixe mais disponível, mais fácil, né, para que ele retorne para poder fazer a sua vacinação.
Bom, após essa faixa agora dos 18 anos ou mais, qual vem a próxima etapa da vacinação aqui no nosso município?
Exato. Agora a gente vai começar a planejar a vacinação dos adolescentes com comorbidade, né? Então, são aqueles adolescentes com a faixa etária de a partir de 12 anos, né, até 18 anos incompletos, que tenham comorbidades, ou seja, que tenham dificuldades nas suas questões de saúde, né? E que possam ser que vão ser vacinados agora nessa próxima etapa.
A estrutura do centro de Covid-19 na Avenida Soares Lopes,
Hospital de campanha,
o centro de convenções.
Centro de convenções.
É satisfatória para os trabalhadores, Daniela?
Sim, com certeza. A gente tem disponibilizado todos os equipamentos de proteção individual, a estrutura para atender os nossos profissionais, para proteger a nossa equipe, os nossos guerreiros, né, os nossos profissionais de linha de frente que se dedicaram, que deixaram as suas famílias, né, que não tiveram, mesmo com medo, não tiveram a menor não pestanejar em momento nenhum para poder estar ali atendendo, estar se dedicando, estar buscando sempre, às vezes até com uma palavra de conforto, os familiares daqueles pacientes que estão, que estavam ali internados, né? E estamos ali em stand-by, né? Estamos ali ainda com sinal amarelo, né? Passamos por esse mesmo período de baixa de número de pacientes no ano passado, mês de outubro, novembro, e logo em seguida tivemos uma elevação brusca. Então não é o momento ainda da desmobilização, é o momento da gente parar ainda com um pouco mais de tranquilidade, observar os números. Existe aí, não existe uma crescência no momento, porém a gente ainda tem uma estabilidade de casos, ou seja, casos ainda acontecem, né? Então não podemos ainda desmobilizar o centro, porque a gente precisa observar ainda bem os números e garantir realmente que, que a população, caso venha a aparecer uma nova onda, né, a gente ainda tem equipamento suficiente para poder dar a atenção necessária a todo mundo que precisa.
Daniela Navarro, muita gente dos distritos tem encontrado uma certa dificuldade para a segunda dose. A secretaria pensa numa repescagem também pelos distritos?
Com certeza. A gente tem disponibilizado, né, uma equipe para a zona rural, né? Inclusive vacinamos parte da população da zona rural com a vacina de dose única, né, para evitar essa segunda dose, né? Tivemos as doses que a gente teve acesso, a gente conseguiu estar disponibilizando também para esses casos, né? E com certeza a gente vai em busca desses pacientes que ainda não se vacinaram com a segunda dose. Vamos fazer a convocação de todos esses pacientes para poder deixá-los imunes, deixá-los vacinados e protegidos.
Drive, tu volta no esquema de vacinação?
Vamos observar o quantitativo de vacinas que vai chegando, né? Então, à medida que a gente vai recebendo as doses, a gente vai fazendo as novas programações. Tem dado tudo muito certo, né? A gente está conseguindo ter um avanço importante, tanto é que a gente está praticamente aí com 80% da nossa população estimada já vacinada de primeira dose, né? Então, a gente vai estar buscando estratégias para poder a gente conseguir vacinar todo mundo.
O nível de transparência das contratações emergenciais no combate à Covid-19?
Bom, a gente precisa sempre dar visibilidade a tudo que é feito, tudo que é montado dentro, destinado à Covid-19, né? Então, a gente está ali à disposição para tirar as dúvidas, né? Se quiserem conversar a respeito, a gente está lá, né, sempre disponível para poder estar dando todas as explicações, e tudo está sendo destinado ao combate, porque é um vírus muito perigoso, é um vírus que realmente tem dado uma condição muito perigosa à população, e a gente está ali sempre buscando deixar tudo bem transparente, né, e tudo ser dedicado realmente ao combate ao vírus.
Hoje os profissionais estão capacitados?
Estão, com certeza, né? Diferente do início, né? Quando iniciou a pandemia, a gente tinha realmente uma dificuldade na qualificação de mão de obra, não existiam tantos profissionais à disposição, tivemos que fazer um treinamento acelerado, né, dessas equipes, e hoje a gente tem a turma toda tinindo, toda funcionando bem, capacitados, treinados, habilitados, e com certeza a saúde da região, de um modo geral, depois de toda essa problemática que a gente sofreu aqui, com certeza vai estar num nível de qualidade muito melhor para assistir a população, e entre as outras doenças que a gente não deixa de ter também na nossa região.
Eu já ia perguntar isso sobre a questão de vacinas de H1N1, hepatite, outras doenças que a gente está vendo que as pessoas estão esquecendo de se imunizar, né, Dani?
Exatamente, é preciso que a gente esteja sempre atento, né, e cuidando da saúde de um modo geral, para que a gente venha a evitar as outras doenças, porque elas não deixam de existir, né? Não é o fato de nós termos o Covid-19 passeando aqui pela nossa região que a gente deixa de ter as outras doenças. Então é importante cuidar da saúde de um modo geral.
Ou então, Ilhéu, chegando a quase 80% da sua população, eu queria que você fizesse o apelo aí para quem está em casa na dúvida, né? Eu já tomei a minha primeira, muita gente que está perdendo o cartãozinho, né, com a primeira dose. A sua mensagem aí para esse público, né, que a gente tem que alertar, olha, é importante completar o esquema vacinal, não é isso, Daniela?
Com certeza é importante a gente tomar a segunda dose, né, para se manter protegido. Uma dose só não é suficiente, né, para aquelas vacinas que estão disponibilizadas aqui para nós, aqui na região. Nós precisamos buscar a segunda dose, né, tomar cuidado, o cartãozinho de vacina é extremamente importante, né, porém a gente tem os registros também no programa, no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, onde a gente pode buscar, né, quem perdeu o cartão, a gente pode tentar buscar qual foi a dose que foi tomada, que tem registrado lá também.
Eu só gostaria de, no final da entrevista, solicitar a Daniela Navarro que leve o meu abraço a cada um enfermeiro, a cada um técnico, a cada médico, a cada fisioterapeuta, Hospital de Ilhéus, Central de Covid, que me acolheu quando eu estive doente, passei nada mais, nada menos do que 20 dias e que Deus me deu uma nova chance. E eu agradeço e agradeço muito a cada um profissional da saúde aqui em Ilhéus, inclusive a você.
Obrigada, obrigada. E com certeza a equipe lá está de braços abertos para atender qualquer pessoa que tenha necessidade, com muita dedicação, com muito esforço, garantindo que a gente consiga vencer essa batalha, né? E o pessoal lá do Hospital de Ilhéus mandou um abraço para você, Marinho Santos, né? Diz que se recorda bem da sua estadia lá, né? O pessoal do Hospital de Campanha também, né? Mandou um abraço para vocês aqui, né? Em especial para o Marinho Santos, e pediu para poder realmente mandar, que você mande também um abraço para eles, né?
Ele está preparando um livro aí, viu? A biografia do repórter Marinho Santos vai contar uns casos dessa passagem dele. Dani, um abraço para você, leve um abraço ao novo secretário, André Cesário. A gente espera, né, que as coisas possam melhorar cada vez mais. Ilhéus precisa, né, melhorar, e a gente tem acompanhado isso aí. Leve um abraço, e para cada profissional, né, da área de saúde em especial, que está se dedicando muito e a gente vencendo a Covid-19. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu?
Obrigado, né? Com certeza, doutor André Cesário aí vai fazer a diferença aqui na nossa nova gestão, no nosso novo controle, e a gente está aqui para apoiá-lo, para poder se dedicar cada vez mais à saúde de Ilhéus de um modo geral, não só ao Covid-19, por onde eu passei, e agora assessorando também a Secretaria de Saúde de Ilhéus.
Grande abraço. Conversamos com ela, enfermeira Daniela Navarro, gestora aí, né? Assessora de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, foi a nossa convidada de hoje aqui no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Beleza, beleza, beleza. E amanhã? Amanhã, seu Marinho Santos, 25 anos da PPI e PLB. Amanhã a gente vai bater um papo com o professor Osman Nogueira Júnior, 25 anos da PPI, né? Um dos sindicatos mais importantes do nosso Nordeste brasileiro. E a gente bate um papo amanhã aqui no Tropa de Elite em mais uma super entrevista. Deixa eu dar uma passada rapidinho aqui no nosso WhatsApp, mandando alô pra gente. Prepara lá a nossa galeria da foto, o seu repórter Marinho Santos. E a gente volta daqui a pouquinho, né, com o Manuel Messias. Deixa eu já uma passada aqui no nosso WhatsApp, a Beth lá do Sol e Mar. Bom dia, família Gabriela FM, Marinho Santos Escarpita. Bom dia, manda um salve pra mim, pra Miguel também, todos do Sol e Mar, viu? Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Um abraço aí pra galera de Castelo Novo, estamos precisando resolver o problema dos ônibus em Nid da Nova Brasília. Gostaria que esse problema aí dos refletores possa ser resolvido, né? Nova Brasília. Bom dia, Marinho Santos, Escarpito. Alô pra Sônia, Alto do Coqueiro, um abraço. Olha, Escarpito e Marinho Santos, foi encontrada aqui a carteira do Iago Santos, né? Procurar aí o Vando lá no G Barbosa. Atenção, atenção, Iago Santos. Ô, meu brother, você perdeu sua carteira com todos os documentos, foi encontrado. E a Dinha de Uruçuca tá mandando um abraço pra gente, valeu, Dinha. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, que é Carlos de Campinas. Manda alô pra minha irmã Jandira e meu esposo Pedro, lá em Uruçuca. Eles não perdem um Tropa de Elite. Alex do Jó do Atlântico. Olha, bom dia, dupla, numa fazenda, né, chamado Gringo, lá todo mundo ouve vocês, hein? Manda um alô aí. Amigo Bobô, minha tia Cleia, todos ligados no Tropa de Elite. Sou ouvinte do programa. Rapaz, um abraço, viu? Um abraço aí, quando é, pam, 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 Marinho Santos. Diz que Daniela só falou Marinho e você não reclamou pelo Santos, tá vendo? O Joabes do Malhado, um abraço pra você, Joabes. Marinho Santos Escarpita, pode me informar, por favor, onde tem a primeira dose Covid-19 para maiores de 40 anos? Vai lá no posto de saúde mais próximo aí da sua casa, tá certo? E pode tomar sua vacina, viu? Perdeu o prazo, né, rapaz? 40 anos, rapaz, já estamos em 18. José Newton, aquele abraço pra você. Olha, sobre o bairro São Domingos, acredito que tem que ser feito um serviço pelo menos igual a passarela do álcool em Porto Seguro. Isso para segurar mais o tempo, viu? Porque, na verdade, não tem como lutar contra a natureza. Se o próprio ser humano agride de várias maneiras, a natureza está apenas revidando. O Nilton mandando ver aqui, viu? Vamos lá, então, para Itabuna, convocar ele, Manuel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço pra você. Vem com notícia, porque aqui a notícia não para. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Aruca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado, especializada em drinks, coquetéis, uma estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que mora em Ilhéus, Itabuna, em toda a região do Cacau. Aruca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue agora 73 98205 5364 e fale com Aruca Olinde. Vamos então, meus amigos, destacar as informações aqui na cidade de Itabuna. A mesa diretora da Câmara de Itabuna decidiu ontem suspender o expediente na tarde desta segunda-feira, num ato em respeito ao luto vivenciado pelo presidente vereador Erasmo Ávila. O pai dele, o militar aposentado Alcebiades Martins, foi sepultado pela manhã por conta do cancelamento da agenda. A reunião de comissões técnicas foi transferida para hoje, terça-feira à tarde, a partir das 14h. E um fato que vem chamando a atenção aqui em Itabuna, meus amigos. Pessoas estão confundindo a Semana do Brasil no comércio de Itabuna com a manifestação programada para o dia 7 de setembro. É a Câmara de Dirigentes Logística de Itabuna já iniciou as sinalizações sobre a Semana do Brasil, evento que acontecerá de 2 a 12 de setembro e que tem a finalidade de movimentar o comércio local e alavancar as vendas em comemoração à data de independência do Brasil. Contudo, algumas pessoas estão retirando os avisos de postes, dos postes de árvores em vias públicas por acharem que se trata de uma manifestação política, o que não procede. Os organizadores enfatizam que esse não é um evento político ou partidário, mas apenas voltado para aumento das vendas e aquecimento da economia local. O problema é que a logomarca parece de 7 de setembro da manifestação. Na verdade, é a Semana do Brasil que vai vender mais barato em todo o país. Encontro no 15º Batalhão faz balanço da Operação Oxigênio aqui na cidade. É a Operação Oxigênio, coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, vai continuar mesmo com o fim das restrições de circulação do turno de pessoas, o toque de recolher aqui na cidade. A decisão foi tomada ontem, segunda-feira, durante reunião no 15º Batalhão da Polícia Militar. Canais do Vila Nalha e São Roque passam por limpeza. As equipes do Departamento de Limpeza Pública começaram a trabalhar nesta semana nos canais de nossa cidade, principalmente nos bairros Vila Nova, Vila Nalha e também São Roque. Itabuna registra 2 novos casos de Covid. Na noite de ontem, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos da coronavírus. Itabuna registrou 2 novos casos nas últimas 24 horas. Já no setor policial, meus amigos, pai é investigado por abuso sexual em 3 filhos menores. 3 crianças foram encaminhadas até o Departamento de Polícia Técnica da cidade para passarem por exame de corpo de delito. Isso depois de uma denúncia chegar à polícia de que os menores, os 3, estariam sendo abusados sexualmente pelo próprio pai. Os agentes foram até a residência localizada no bairro Santa Clara, onde também constataram que o imóvel é um local insalubre, sem nenhuma condição de os menores morarem no local. A mãe dos meninos morreu recentemente e, segundo os vizinhos, eles estariam sendo maltratados pelo pai. O caso segue sendo investigado e nos próximos dias sairá o resultado dos exames para ter a certeza ou não que as crianças teriam sido realmente abusadas pelo próprio pai. Falamos em nome de Aruca Drinks, que tem uma estrutura de primeira para deixar o seu evento mais brilhante. Pagamento é facilitado dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele descontão à vista. Fale com Aruca Olinde no fone zap 73 98205 5364 e faça seu orçamento sem compromisso. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Em Tropa de Elite, 7h44 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 46 minutos, 7h46. Olha, preste atenção, seu Robertinho Scarpita. O bambu gemeu no condomínio Moradas do Porto. Membros de facções do tráfico de drogas trocaram tiros. É, vários condomínios, inclusive do programa Minha Casa Minha Vida, não podem ser considerados locais tranquilos. Devido ao confronto entre facções do tráfico de drogas. E aqui em Ilhéus não é diferente. A comunidade, os moradores do condomínio Moradas do Porto, fica às margens da rodovia Ilhéus-Itabuna, passou por momentos de tensão. Madrugada de ontem, grupos rivais que disputam o domínio de Bocas de Fumo trocaram tiros a céu aberto. E segundo relatos de moradores, o bambu gemeu e um homem foi morto. Outro participante da batalha estaria desaparecido, encontrado morto. O grupo que invadiu o condomínio atravessou o rio Cachoeira de canoa para desafiar os traficantes locais. E aí fica difícil morar nos condomínios, né? Fica difícil, porque falta segurança para os moradores, pessoas que são trabalhadoras, que trabalham de manhã, tarde, às vezes noite, e precisam chegar em casa e de repente se deparam com notícias negativas. São 7h47.
Vale lembrar, Marinho Santos, que no Dia dos Pais mesmo mataram o Leandro, né? Com 11 tiros ali na ladeira da Rua Itacanoeira. Inclusive algumas imagens, né, do circuito de TV lá de um dos prédios poderia ajudar a polícia. Dia dos Pais, né? Mataram o Leandro. Foram 11 tiros. 11 tiros e aí, neste final de semana, o bicho voltou a pegar lá no Morada do Porto, ali na Baixada, né? Naquela baixa ali, perto, na beira do rio, Marinho Santos.
Inclusive, parece-me que
tá rolando um negócio do aniversário, né?
Um ouvinte questionou aí que não foi na Rua Itacanoeira, né?
É, a Rua Itacanoeira foi Dia dos Pais.
Dia dos Pais.
Dia dos Pais, né? E esse final de semana, o tiroteio foi lá embaixo, né? Na próxima beira do rio aí. Complicado, viu, rapaz? Trabalho pra polícia. Olha, vamos trazer notícia de polícia aqui também. Central de abastecimento do bairro do Malhado, rapaz. Um furto, né? E aí a 68 chegou junto, realizou a prisão por furto qualificado na central de abastecimento do bairro do Malhado. Os policiais foram acionados por populares quanto suposto furto ocorrido na madrugada no estabelecimento comercial. Os militares então efetuaram rondas ostensivas nas imediações durante a manhã de ontem e acabaram localizando o indivíduo. Ele é o suposto autor do delito. Ele foi detido, né? Inclusive foi agredido por populares, viu, Marinho Santos? Deram sapeca iaiá nele, rapaz. Deixa o povo mexer no que não é seu, rapaz. Não pode não, rapaz. E aí, ó, o homem ele foi levado ao atendimento médico depois pra Popó. Ele chegou todo machucado, seu Marinho Santos. O pessoal deu um sapeca iaiá nele. Você sabe o sapeca iaiá, né, que a turma dá?
Sapeca iaiá.
É, o sapeca iaiá. E aí, rapaz?
É das antigas.
Das antigas.
Eu lembro de Domingos Brito, meu amigo Pelé, técnico, massagista, seleção de Ilhéus, campeão do Intermunicipal. Ele fala, olha o sapeca iaiá, Marinho Santos.
Sapeca iaiá. Com ele, depois, né, aí ele deu, eu roubei. Ele pegou uma balança, Marinho Santos, um tablet ainda 3 facas do estabelecimento comercial, viu? Um tablet da marca Multilaser, uma balança, né, preta, uma balança digital preta, 3 facas, foi apresentado lá no plantão policial. E olha, notícia boa, viu? A gente tem cobrado muito a questão da Avenida Soares Lopes. A Câmara de Vereadores de Ilhéus elaborou e já disponibiliza para a população um questionário sobre a Avenida Soares Lopes, que já está disponível para você, meu amigo, você, minha amiga, opinar, né? A avenida é de todo mundo e de toda a cidade. A partir de ontem, desde ontem, nos próximos 30 dias, o ilhéense vai poder dizer o que pensa sobre a avenida e o que espera para ela nos próximos anos. A Câmara de Vereadores de Ilhéus está realizando uma escuta pública para saber a opinião da cidade. A avenida seria uma área para novos empreendimentos públicos ou espaço apenas para lazer e entretenimento? Você conhece a biodiversidade da praia da avenida? Costuma ir com frequência a Soares Lopes? Que problemas você enxerga nela? Já ouviu falar no Parque Marinho Pedra de Ilhéus? Essas são algumas perguntas que constam na pesquisa disponibilizada para o cidadão e cidadã de Ilhéus, além de uma urna que foi instalada na portaria da Câmara. Também está sendo disponibilizada uma versão online de pesquisa. Os que optarem por este modelo de votação devem, né, acessar aí um link que está disponibilizado nas redes sociais da Câmara de Ilhéus e opinar. O resultado desse trabalho irá servir como base para a elaboração de um parecer da Comissão da Avenida Soares Lopes, grupo criado pelo presidente Jefferson Moraes, para debater as alternativas de ocupação da avenida nos próximos anos. A comissão é formada por 7 membros do Poder Legislativo e tem à frente a presidência da comissão, o vereador Vinícius Alcântara, que é do PV. Amanhã, quarta-feira, dia 25, a partir das 13h30, vai acontecer uma reunião da comissão na Câmara com arquitetos e biólogos da cidade. 3 assuntos vão nortear o encontro. O projeto urbanístico Bulemax, né, que é de 1985, já foi desativado. O plano de desenvolvimento local integrado do município, que é de 1986. E o projeto Orla, um recorde da Avenida Soares Lopes aí, que começou em 2007. Para esse encontro foram convidados especialistas Bruno Cita, Alan Dick, Marilene Lapa, Ruth Colares e Matheus Galvão. Olha só, professora Ruth Colares, mandar um abraço aí para ela, viu, Marinho Santos? Você participou de alguns cursos dela, né? Tem um carinho danado, né? Ruth Colares.
Abraço.
7h53, vamos dar no zap uma passadinha. A última de hoje.
Aqui o povo fala.
A Angélica lá do bairro Nossa Senhora da Vitória tá dando um bom dia pra gente. Olha, bom dia, Marinho Santos. Escarpita, que Deus abençoe todos vocês. Feliz aniversário pra mim. Hoje é meu dia, viu? Neide de Serra Grande. Alô, Neide. Parabéns pra você, Neide. Nesta data querida, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Me chamo Luciano e moro no condomínio residencial Vilela. Lá é totalmente tranquilo, viu? Não vejo tráfico e nem facções lá no residencial. Todo mundo vive bem. Um abraço aí, viu? Que a paz prevaleça. Bom dia, tropa de elite, Marinho Santos Escarpita. Jorge Doido está dando audiência a vocês, viu? Rivelino Vilas Boas, seu Marinho Santos. Está dizendo que o Jorge Doido está dando audiência para o tropa de elite, viu? Josiane, lá de Lava Pés, um abraço, Josiane. Um abraço para você, ligada com a gente. Olha, Mirene Matos, da Avenida Princesa Isabel. Bom dia, acorde agradecendo e nunca se esqueça. Cleonice, do Sol e Mar, também está mandando um abraço para a gente. Olha, queria falar, a queda de energia aqui está sendo constante, Sol e Mar. Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Manda um abraço para meu filho, Isaac Matos. Valeu, Eric, um abraço para você. E a turma, alô, Vivaldo, Cururupi. Pergunta o Vivaldo aí, Marinho Santos, no Zap Zap, se a promessa aconteceu, né?
Seria ontem.
Ontem.
Embasa, Zelavini, Embasa, Recuperação, Ponte, Cururupi.
Pois é, olha, atenção, dia 25, amanhã é dia do soldado, né? A turma aí do segundo B que estará realizando e encerrando a super campanha Força Solidária da PM Bahia. Até agora, Marinho Santos, de acordo com a nossa querida Juliana, ela que faz assessoria de comunicação aí do segundo B, que ela informou pra gente que já foi arrecadado mais de 2 toneladas de alimentos que serão distribuídos para entidades sociais aqui de Ilhéus, tá certo? E aí, a gente está aqui divulgando, né, mandar um abraço aí ao novo comandante do 2º BEIC, é o tenente, cadê aqui, rapaz? Tenente Coronel Marinho, que é o xará do Marinho Santos, né? Ele que era da Rondesp, em outubro vai estar acontecendo aí um passeio ciclístico comemorando os 130 anos da unidade, rapaz. Dois de ouro, seu Marinho Santos. É, vamos convidar dois aqui o novo comandante, aí, o tenente coronel Marinho, lá do 2º BEIC. Ele que fez parte da Rondesp e agora está lá no comando do 2º Batalhão de Polícia Militar da Bahia. Um abraço aqui ao Paulo Aranha, curtindo a gente, a Cida e o Miguel lá em Curupitanga, né? Curupitanga, não é isso? É
Curupitanga do Zé Mascate.
É, rapaz. A Galega lá do Joia do Atlântico, um abraço pra você. Tamires do Malhado, também ligado com a gente. Manda um alô aí pra nós aqui no Sinditax Mara, né? É, César, estamos muito aqui tristes pela perda do nosso diretor e amigo muito querido, Marcos Antônio, né, Marinho Santos? Você divulgou ontem o falecimento ontem, do Marcos, né?
Marcos.
É o Jailson Nascimento, presidente do Sinditax, mandou pra mim a notícia. É, eu tive a oportunidade... A gente trabalhou junto um período aí, 2005, quando eu fazia assessoria lá para o Sinditax. O Marcos era uma figura assim, calmo, tranquilo, bem
tranquilo,
bacana.
Tranquilo, na dele.
Na dele. Vamos então trazer o Paulo José para a gente fechar o Tropa de Elite de hoje. Vem com a gente!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Em instantes, em Santa Luzia, daremos início à grande conferência, né, que tratará sobre problemas sociais no município. Lembrando que esta conferência ela foi subdividida, ela foi fragmentada em diversos eixos em dias alternados, justamente para evitar aglomerações. Agora, hoje, acontecerá uma conferência semipresencial com transmissão nas redes sociais da Prefeitura da cidade e com um debate onde, ao fim de tudo, deverá ser eleita aí delegado, delegada, suplentes para que possam representar Santa Luzia na conferência que acontecerá em Salvador, a Conferência Estadual de Assistência Social. Nós estaremos acompanhando esta jornada na manhã de hoje aqui na cidade de Santa Luzia. Camacã está se preparando para os festejos alusivos aos 60 anos de emancipação político-administrativa, com desfiles para a escolha da rainha do cacau, tanto a rainha Mó, rainha adulta, como a rainha Mirim. Crianças também terão esta oportunidade. Jornadas esportivas, disputas olímpicas e lives com shows, enfim, há uma programação extensa para os festejos de Camacã. Em Arataca, ontem... Para o grupo político de Fernando Mansur Ferlu, prefeito da cidade, e muitas outras pessoas da comunidade, independente de siglas partidárias, houve uma comemoração com relação às aprovações das contas relativas a 2015 e 2016 de responsabilidade de Ferlu quando do seu primeiro mandato. As contas foram aprovadas, tiveram a indicação, a sugestão, né, de aprovação pelo Tribunal de Contas dos Municípios e a Câmara de Vereadores ontem confirmou o parecer do Tribunal. Confirmando, portanto, a aprovação de duas contas, 2015 e 2016, de responsabilidade de Ferlu. As contas foram aprovadas na Câmara de Vereadores de Arataca ontem, com 7 votos favoráveis e 1 abstenção e 1 ausência, já que a Câmara da cidade é composta por 9 vereadores. Ferlu Mansur, claro, e seu grupo político festejaram bastante esta vitória, mais esta vitória em sua vida político-partidária. Esmeraldo Dantas dos Santos, 47 anos, conhecido popularmente por Salsicha, estava desaparecido há cerca de 20 dias. Internautas compartilharam a informação no intuito de encontrá-lo. Neste domingo, dia 22 de agosto, a triste notícia chegou aos amigos e familiares. O corpo de Salsicha, como era conhecido, foi encontrado na zona rural de Jussari, aqui pertinho de Camacã, sul da Bahia. Salsicha era muito conhecido lá em Porto Seguro, onde prestava serviços auxiliando a escolinha de futebol Barcelona. O corpo já estava em decomposição. O corpo foi removido para o IML de Itabuna. A polícia não divulgou se tem alguma suspeita da morte de Salsicha. Salsicha. E por último, nesta semana está sendo iniciada uma nova importante parceria entre a PM da Bahia e pecuaristas da região, com o intuito de prevenir o roubo e furto de gado nessa região. O projeto prevê o monitoramento em rodovias da região de Potiraguá com câmeras na BA-670, a partir do entroncamento da BA-130, que liga Itapetinga e Tororó e a cidade de Potiraguá até o entroncamento com a BR-101. De início, serão instaladas as primeiras câmeras, as quais transmitirão as imagens que também serão gravadas para uma central de monitoramento. A proposta é que a área de monitoramento seja ampliada, ao passo que novos parceiros forem aderindo ao projeto. Dessa forma, os interessados devem procurar a direção aí do 8º Batalhão da Polícia Militar, que fica no bairro Nova Itapetinga, lá em Itapetinga, e manter contato com o subcomandante, o Capitão Davi, que está à frente desse projeto. Portanto, aí fazendeiros, pecuaristas e polícia se unindo vão monitorar, colocando câmeras em alguns pontos estratégicos da BR-101 e também da BA-130, né? E BA-670 para justamente coibir aí a onda de roubos e furtos a gado. Paulo José de Santa Luzia para o Tropa de Elite. Fique em paz.
Fique em paz, você também. Foi para Santa Luzia hoje, rapaz. Nosso correspondente Paulo José, um abraço para você. Acordou mais cedo hoje, viu, Marinho Santos?
Hoje ele não passou na casa do Uca.
Não foi ajeitar o cabelo lá com o Uca, viu? Vamos embora, acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos, quando souber que o Jack vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Escapita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma ótima manhã de terça-feira. Vem aí, Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, com muita informação aqui na Gabi. Oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Nove Misturas. Já já o nosso podcast liberado lá no Spotify e também no site da Gabi. E a nossa live lá no Facebook, hein? Segue a gente lá, vai. Valeu, Elias. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.